Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa Jornada Ágil. Hoje a gente vai falar em carreira ágil, nós estamos no episódio 1162. Vamos falar sobre carreira, propósito e os objetivos do desenvolvimento interno, os IDGs, para a gente explorar um pouco esse conhecimento e esse conteúdo. Está aqui comigo a Priscila Bariani. Bom dia, Pri, tudo bem?
Bom dia, Gi. Bom dia, Sandra. Uma ótima segunda para a gente. Esse tema
Maravilha.
super importante, né?
Muito importante para esse desenvolvimento interno. E aqui a nossa convidada super especial, a Sandra Nicolaysen. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Sandra. Não sei se ela está ouvindo. Está chovendo demais aqui em Santa Catarina, pessoal. Então, assim, a gente está tentando nessa conexão para ver se a gente consegue ter esse bate-papo hoje. Oi, Sandra, você me ouve? Será que a gente está com conexão? Bom dia, bom dia. Ai, que pena. A gente não está te ouvindo, Sandra. A gente fez muitos testes aqui, a gente atrasou um pouquinho até a entrada, porque realmente hoje está muito especial aqui no nosso estado, chovendo muito, muito mesmo. Muitas cidades em estado de alerta aí, em função das chuvas intensas. Enquanto a Sandra se ajeita ali para poder entrar, Priscila, eu vou pedir para você fazer a sua audiodescrição e eu faço a minha na sequência, ver se eu consigo contato com ela.
Claro, combinado. Então, eu sou uma mulher cis, de pele bem clara, tenho os olhos verdes, eu estou usando um headset, meu cabelo está preso para trás, todo preso. Eu estou com uma blusa verde escura. Atrás de mim, hoje eu estou num ambiente diferente, eu estou aqui na casa da minha família, então atrás de mim tem um quadro, tem uma bancada com algumas fotos e tem um buffet com algumas louças aqui da família.
Bacana. Eu vou fazer minha audiodescrição aqui. Eu pedi para a Sandra, talvez, né, tirando aí a câmera, a gente consegue avançar. Me chamo Gisele Batista, sou uma mulher com a pele clara, eu tenho os cabelos crespos, eles estão abaixo dos ombros. Hoje eu estou usando uma blusa preta, um colar verdes de corda, brincos de pérola, um óculos com aro, vermelho. Atrás de mim eu tenho uma parede cinza com alguns quadros, uma luminária, um globo antigo. Eu sou geógrafa, então esse globo eu carrego onde eu estou e uma planta também. Então, esse é o cenário aqui do meu escritório. E, enfim, então, acho, vou ver se a gente consegue chamar a Sandra aí de novo para a gente poder bater esse papo. E eu vou fazer a introdução dela. Eu queria que ela explicasse, eu queria que ela contasse um pouco, então eu vou fazer aqui as honras da casa. Enquanto ela retorna aqui para a nossa sala. Nós participamos juntas de um grupo que se chama IDGs. Oi, Sandra. Você me escuta?
Oi, vocês me ouvem?
Ai, sim,
Sim,
maravilha!
ouvem.
Minha querida, bom dia, seja muito bem-vinda.
Obrigada. Obrigada
Meu
pelo
amor.
convite. Estou feliz de estar aqui com vocês.
Ai, bacana. Meu
Apesar
amor,
da
faz.
gente estar tendo alguns probleminhas de áudio e vídeo, vamos ver se a gente cruza os dedos para avançar.
Com certeza, com certeza. Essa chuva que tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Minha querida, eu peço para que você faça a sua audiodescrição, que a gente sempre preserva pela acessibilidade e inclusão dentro dos nossos episódios. Por gentileza. Não conseguimos te ouvir. Não. Não consigo te ouvir. Quem sabe tirando a câmera, talvez melhore um pouco, aí diminui a pressão aí sobre a conexão. Nós passamos o final de semana inteiro em alerta aqui com as chuvas. BR-101 foi interditado, sentido norte, então foi bem complicado mesmo. E aí a gente tem esses imprevistos aí. Sandra, você está nos ouvindo? Não te escuto. Não. Não consigo te ouvir. Deixa eu só. Eu vou fazer uma introdução aqui, Sandra, enquanto você tenta ajeitar aí a sua conexão, porque talvez fique mais fácil aí para a gente poder conversar. Até vou te dar a sugestão aqui, tentar entrar pelo celular, que talvez fique mais fácil. Eu e a Sandra participamos dos IDGs, que são os Objetivos do Desenvolvimento Interno. Não consigo te ouvir, amigo. Não consigo te ouvir. E aí, esse é um grupo que foi criado, especialmente ali a partir da pandemia, para poder ver quais são as principais habilidades que os seres humanos precisam desenvolver para que a gente consiga avançar dentro de alguns pontos importantes ou temas importantes dentro da nossa sociedade, com esse recorte da sustentabilidade, mas voltado especialmente à questão da Agenda 2030 ou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, nós nos conhecemos a partir desse hub. É um tema muito novo, é um tema muito latente cada vez mais, né, diante das crises que a gente vive dentro da nossa sociedade. E aí eu queria trabalhar esse nosso bate-papo em dois momentos. Um falando um pouco sobre propósito e carreira, ok? E aí depois, no segundo momento, a gente apresentar um pouco mais a questão aí dos próprios IDGs, o que eles são, então como é que se desenvolve, onde é que a gente busca conhecimento sobre tudo isso. E aí, eu queria passar, né, batendo papo aí com a Priscila, enquanto a Sandra. Você está me ouvindo, Sandra, agora? Você consegue me ouvir? Só não, a gente não consegue te ouvir. Quem sabe você sai e você entra de novo, para a gente ver se a gente consegue essa conexão 100%. Queria muito te ouvir. Quem sabe você não consegue sair e entrar de novo. Veja se você consegue sair e voltar novamente. Para ver se a gente consegue ter isso aí. E aí, Priscila, eu vou puxar para você aí para a gente bater esse papo, ok?
Vamos lá.
Todos esses percalços aí que a gente tem, a gente vai caminhando, enquanto eu vejo consigo aqui falar com a Sandra. Qual é a importância? Eu queria que a gente explorasse nesse primeiro bloco, qual é a importância entre trabalhar uma carreira com propósito? Porque eu tenho muito de pano de fundo dos IDGs e eu queria explorar esse ambiente antes de a gente entrar.
Eu acho que se a gente não tem um propósito, a gente não sabe onde a gente vai, né? Eu acho que o propósito ali está muito ligado ao objetivo, e tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, ela conversando com um gato, e ela pergunta que caminho ela deve seguir, e o gato fala, mas qual que é, né, seu objetivo, para onde você quer ir? E aí ela fala, ah, tanto faz, né? Então, e aí o gato fala, então qualquer caminho serve. Acho que quando a gente não tem um propósito e não tem isso muito bem desenhado, a gente acaba fazendo qualquer coisa e, não, e talvez aquela coisa que a gente faça não traga tanto valor para a gente, não traga tanto prazer. Então, o propósito ele tem que estar muito linkado, o que a gente quer com o que a gente faz. Acho que sem propósito, a gente vai empurrando com a barriga e acaba não, assim, fazendo as coisas por fazer, né? Sem um objetivo maior ali.
É bacana o que você traz, porque a gente olhando pela perspectiva de construção de futuro, o propósito ele acaba te trazendo uma base, ou esse norte que você fala, e né, vou dar umas pinceladas nos IDGs, porque a primeira característica é a bússola interna. Então, quando você alinha aquilo que você quer, ou dar o seu potencial em direção à construção de algo que seja maior do que, às vezes, as nossas tarefas diárias ou corriqueiras, isso acaba te dando, né, uma dimensão muito maior, uma dimensão muito mais abrangente nesse percurso, nesse caminho que você precisa construir. Só que isso não é de um dia para a noite. A gente precisa de um desenvolvimento. Não é chegar assim como se a gente botasse numa máquina da Coca-Cola, né, uma ficha e sai lá o meu propósito. Não é assim que funciona. É um despertar, né? Passa muito pela questão do autoconhecimento, ou como a gente se constrói ou se desconstrói para poder fazer essa construção de uma maneira, os alicerces muito mais firmes para que a gente consiga construir esse nosso caminho em direção a nós mesmos, ou quem somos, o que dá sentido à nossa existência, né? Antes que você responda, Sandra, você está ouvindo a gente? Você me ouve, Sandra? Ai, gente, ela é muito especial. Assim, que pena que a gente não está conseguindo essa conexão hoje aqui com ela. Vai lá, Pri, me responde. Autoconhecimento é a base para a gente poder ter esse caminho do propósito?
É a base. Se a gente não se conhece, a gente não vai nunca ter um propósito. Ou talvez o nosso propósito não seja tão profundo assim. E aí a gente precisa se autoconhecer, entender o que a gente quer, entender o que a gente gosta, o que brilha nossos olhos, e aí a gente consegue definir qual que é o nosso propósito, né? Nosso propósito de vida, e linkar isso com meu propósito de trabalho, meu propósito na família. Sem a gente se autoconhecer, as coisas ficam muito vagas, né? Muito superficiais.
E tem uma outra coisa que eu acho que é bacana, que a gente tem que trabalhar nisso, que quase ninguém fala sobre esses pontos. Você me ouve, Sandra? Como é que tá? Ai, gente, que pena, que dor no meu coração. Que é a questão da espiritualidade, ok? Por isso que eu queria fazer esse alicerce antes de a gente entrar no descritivo do que sejam os IDGs, para que a gente pudesse realmente ter esse momento. Porque o propósito, ele vem de um despertar de algo maior. E quando a gente pensa em procurar o propósito fora, ah, eu vou fazer um curso, eu vou fazer... Não, não é por aí. Eu trabalho no método Alquimia da Vida, nesse método de mentoria para mulheres 40+, justamente nesse recorte propósito e carreira, a gente primeiro precisa ter um caminho inverso. Então, quanto mais longe você quer chegar, mais fundo você precisa mergulhar. E aqui é um resgate da tua própria essência, um resgate da tua própria existência, para que a gente consiga realmente se desabrochar e entender o que dá conexão à nossa vida, ou esse divino que a gente tem dentro da gente, né? E aí como é que a gente projeta isso para o mundo, como é que a gente vai indo muito além. Tem gente que acha que inteligência espiritual é fazer oração, ou entrar numa religião, ou ir para a igreja. Não, não que a gente não tenha que fazer isso, ok? Não é sobre isso. Mas é justamente ter esse olhar mais terno, ou esse olhar mais da espiritualidade mesmo, desenvolvendo a sua espiritualidade e trazendo esse divino. E aí cada um pode dar o nome que quiser, eu chamo de energia do universo, tem gente que chama de Deus, Hashem, enfim, cada um, né, os judeus, cada um tem o seu nome, Alá, enfim. Mas o que a gente precisa é ter esse resgate interno, e a partir dessa espiritualidade desperta, a gente se entender como um agente de transformação no mundo. E todo mundo caminhando, que o propósito maior da humanidade é esse bem que a gente tem que ter, esse coletivo, todo mundo, né, dentro de um mundo muito mais sustentável, muito mais harmonioso. Que eu acho que a conta não fechou, né, Priscila? Se a gente for ver, a conta não está fechando, né?
Não fecha, não fecha. Eu acho que a gente tem muito medo desse desenvolvimento espiritual e desse lado, né? Até porque hoje tem muitas religiões, mas não necessariamente por eu seguir uma religião eu consigo ter ali um propósito e consigo ter essa evolução, né? Então, a gente precisa buscar isso, mas igual você falou, não, independente de religião, independente do nome do Deus que você acredite, mas é algo que a gente precisa desenvolver para que as conexões funcionem, né?
Uhum. E aí, eu vou começar a adentrar aqui do IDG, a Sandra tentou de novo a conexão, a gente vai refazer esse episódio, então, porque a presença dela aqui é fundamental, ela é psicóloga, então, assim, ela tem uma experiência de vida, assim, imensa, Mas eu vou dar as minhas pinceladas aqui, né, para ver se a gente consegue construir esse conhecimento. E o IDG, ele vem do ponto de vista de que todas as inteligências são possíveis e são necessárias. Então, a gente está falando da inteligência espiritual, né, esse ser, a gente está falando da inteligência emocional, da nossa própria inteligência coletiva, inteligência técnica. Então, tudo isso faz parte desse contexto, porque, de novo, os IDGs eles foram criados para que a gente mudasse a mentalidade, para que se alcançasse os objetivos do desenvolvimento sustentável. Ou seja, foi criada uma agenda em 2015, um passo antes, desde 2000, Agenda 21, os objetivos do milênio. Então, vamos cuidar do mundo, vamos cuidar da sustentabilidade, as coisas não avançaram. E aí, um grupo de estudos da Suécia disse assim: peraí, tem algo que está faltando nisso. E o que falta dentro dos objetivos, ou, né, do desenvolvimento sustentável, os ODSs, é justamente o ser humano. Então, a gente precisa desenvolver as pessoas, e a partir desse desenvolvimento das pessoas, a gente vai jogar ou projetar essas capacidades, essas habilidades, esses conhecimentos para o coletivo, para que tenhamos uma construção pelo coletivo, e aí sim a partir, né, desse ponto da sustentabilidade de uma maneira coletiva, como um todo. E aí ele tem cinco dimensões, são 23 habilidades que a gente tem que desenvolver, e são cinco dimensões. E ela parte, a primeira, do ser, que é o relacionamento consigo mesmo. Então, eu me olhando, que a gente começou, por isso eu quis fazer a introduçãozinha ali, para a gente ter esse alicerce de como é que é o IDG, quais são os principais pontos, valores desses seres humanos. E depois ele vai trabalhando a questão do pensar, que são as nossas habilidades cognitivas. Não adianta você só saber quem é e ter esse pensamento crítico, mas você precisa jogar isso para o mundo. Aí ele trata sobre o relacionar-se. Então, importar-se com o mundo, importar-se com os outros. E trabalha com questão do colaborar, que aqui entra muito a pegada da sustentabilidade. Tem gente que confunde o termo sustentabilidade com desenvolvimento sustentável. São coisas distintas, ok? Desenvolvimento sustentável. Oi, Sandra, tudo bem? Consegues nos
Oi,
ouvir?
vocês me ouvem?
Ai, sim!
Sim!
Super
Ouve ou
bem.
não ouve?
Sim, estás ouvindo a gente?
Agora tô. Eu tive que recomeçar o meu computador. Eu só não me vejo, não tô na câmera, né?
Estás bem linda. Não te preocupa com isso, tá
Ah,
maravilhoso.
que ótimo, eu
Bom
não me
dia, minha
vejo.
querida, bom dia.
Bom dia, desculpa por isso, mas enfim,
Imagina.
acontece.
A gente está num momento atípico, ok? Expliquei para o pessoal aqui a questão das chuvas em Santa Catarina. Passamos um final de semana aí com muitas cidades, né, em situação bem crítica. Mas que bom que você veio. Eu dei algumas pinceladas, ok? Eu vou pedir para que você se apresente, faça a sua audiodescrição, e aí eu volto com as pinceladas e você pega de onde eu fui, pode ser?
Pode ser. Então, eu sou uma mulher de 63 anos, com cabelo grisalho, sou branca, morena, assim, uma branca moreninha. Que mais? Tô na minha casa, cabelinho bem comprido, e o resto fica pela imaginação de vocês. Oi? Ah, o que que eu visto?
Bacana.
Eu tô com uma blusa preta, tenho um óculos rosa clarinho e estou sentada na minha casa, no meu home office, areazinha de trabalho aqui, onde eu geralmente trabalho. É porque eu nunca tive que fazer essa descrição, então é uma coisa nova para mim.
Tranquilo, super tranquilo
Estou na
aqui.
curva de aprendizado. De como
Aqui é
me
um bate-papo bem
descrever.
tranquilo.
Ok, querida. Então, vamos a isso. Eu estou
Vamos lá.
bem contente de estar aqui com vocês, poder falar um pouco dos IDGs, né? Desse enlace entre os IDGs e os Inner Development Goals, né? Que são os princípios. Eu gosto de falar de princípios e valores pessoais que a gente tem que desenvolver dentro da gente, né? E também as qualidades que a gente tem que trabalhar em nós mesmos e nós mesmas para que a gente possa ter uma posição no mundo. Eu acho interessante a gente pensar, Gisele, nessa posição no mundo onde a gente fortaleça valores internos que a gente deveria estar aprendendo lá na escola, né? Isso deveria estar inserido dentro do currículo escolar das crianças desde sempre. Eu acho que uma das facetas dos grupos dos Inner Development Goals, dos desenvolvimentos de sustentáveis internos, é a gente pensar em como é que a gente pode compartilhar esses valores na sociedade, porque se a gente pensa em fazer alguma coisa sustentável com o meio ambiente, né, alinhados com as 17 diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem que educar sujeitos para que esses sujeitos e sujeitas possam ter uma base sólida de desenvolvimento onde você consegue sustentar os valores, as questões que vão surgir com os ODSs, né? Como é que eu posso pensar na água, em ter água para todo mundo, se eu não tiver o um mínimo de sensibilidade, que eu não posso usar garrafas PET, jogar, fazer assim, uma coisa que eu tomo, aquela garrafinha que eu vou tomar, que vai durar 1 minuto, 2, 3, 4 minutos, ou então numa caminhada, ou durante um evento, daqui a pouco aquilo vai durar 500 anos, né? Quais são esses valores internos de consciência, né? Que assim, a gente tem cinco diretrizes que são super importantes dentro dos IDG, dos Inner Development Goals. Eu estou pensando em inglês aqui, porque assim, eu acho importante a gente falar que os Inner Development Goals, eles surgiram lá em Davos em 2020, quando um grupo de pessoas começou a pensar, ok, a gente tem essas 17 diretrizes aqui dos ODSs, mas e o sujeito que sustenta isso? Quais são os valores que ele tem que ter internamente, né? Para que essas diretrizes elas sejam viáveis e sustentáveis? Porque se você não tem um ser humano capacitado a desenvolver estruturas sólidas de emotional intelligence, uma inteligência emocional que me dê uma conexão com o nosso planeta, que me dê uma conexão com os nossos pares, né? Então, a gente tem que ter a inteligência intrapessoal, né? Que são aquelas inteligências de você se autoconhecer, de ter pensamento crítico, de saber pensar e agir criticamente. Assim, a ação é uma coisa muito importante também, porque a gente tem que sair das objeções de que aquilo é um construto cheio de bases teóricas que são todas organizadas, mas a gente precisa partir da teoria para a ação, né? E o ser que age é o ser que está muito empoderado de certos valores que atribuem a ele uma qualificação para ele poder agir no mundo, né? E aí, outra vez, assim, esse ser, ele é um ser em formação, né? E também um ser informado. Então, assim, coletivamente, a gente informa. A gente cria sustentáculos para que essas pessoas possam agir em conjunto, né? Porque assim, quando eu tenho uma comunidade que pensa como eu, que tem cernes claros, que tem diretrizes claras, eu sigo aquilo ali, eu vou me autodesenvolver, né? Eu vou fazer com que o meu ser se eduque, eu vou me educar em quais são essas diretrizes que eu vou seguir para que eu possa agir de acordo com aquelas diretrizes, assim. Então, tem uma coisa da educação que antigamente a gente chamava de educação ambiental, né, Gisele? Assim, a educação ambiental é uma coisa que já existe há muito tempo. Eu lembro que eu tive a oportunidade de montar uma ONG, com um amigo meu, Marcelo Carvalho de Andrade, lá atrás, em 1987, quando eu voltei da Europa. Eu fiquei morando na Europa, e naquela época a gente tinha o Pronatura, que em 1986 a gente já estava falando de educação ambiental, a gente já estava falando em turismo sustentável, a gente já estava falando em reciclagem. Eu morei em Nova York em 1983, em 82 a 85, e já era mandatório reciclar, né? E ali, assim, eu acho que um dos diretrizes dos ODS, uma das diretrizes do ODS, vai ter que ser a reciclagem. Só para contemplar essa questão do plástico, a gente já tem que começar a pensar em como é que a gente vai educar o povo, as criancinhas, desde pequena, a não achar que tomar água dentro de uma garrafa plástica que vai ficar no ambiente 500 anos é ok. Não, não é ok. No máximo, aí as pessoas vão criando assim lógicas, né, de ai, mas uma garrafa de plástico ela é menos pesada do que uma garrafa de vidro, né? Uma garrafa de vidro você consegue reciclar, o vidro ele é totalmente reaproveitado, né? Se você tem as diversas matrizes ali, os vidros transparentes, os vidros que não são transparentes, eles são, mas eles têm uma, você pode até fazer asfalto com vidro, né? Mas assim, se você for pensar no impacto que o plástico tem, e tudo nosso, assim, eu vou aqui do lado lojinha preferida, que é do lado da minha casa, que tem tudo orgânico, muitas vezes os orgânicos acabam sendo envoltos em plástico, aquele plástico de filme, né? Então, assim, e aí outra coisa que mexe comigo, né? Por que que eu acho que essa coisa da produção dos resíduos, Gisele, é tão importante, né? Porque a gente vai jogando fora. E aí cria-se toda uma mentalidade em que tudo é descartável, os relacionamentos são descartáveis, eu estou aprendendo alguma coisa que é descartável também, assim, uma coisa que eu tenho visto muito e está dentro dos Inner Development Goals, e que eu acho que, assim, quando a gente tenta se descrever aqui no painel, né? Muitas vezes a gente está vendo os adolescentes cometendo suicídio porque eles não conseguem sustentar, que eles não se parecem com os filtrinhos que eles colocam. Então, se a gente pensar dentro das metas de desenvolvimento interno, né, aceitação do próprio corpo é uma coisa que vem, independente se vocês se colocam numa posição de autenticidade. Aí eu falo assim, eu trago essa questão da autenticidade, porque quando eu sou autêntica, eu não estou precisando usar botox, eu nunca fiz botox, gente. Mas eu nunca fiz botox, porque eu sou vegetariana desde meus 25 anos de idade, né? Assim, eu tenho 63 anos, e há 4 anos atrás eu resolvi deixar meu cabelo se tornar natural. Foi difícil, é um processo difícil. Então, esses valores que a gente se apropria da própria imagem, da beleza pessoal, de uma mulher ir amadurecendo e falar, ok, eu quero ter uma vida longa, então quais são os valores? O que que eu tenho que sentir? O que que eu tenho que me engajar comigo mesma para me sentir ok, né? Uma alimentação saudável, movimento do corpo, movimento da mente, uma mente crítica, criativa. Porque não adianta você querer ser linda externamente e não ter essa beleza interna. Isso a gente vê muito, né? Então, eu acho que um dos parâmetros do desenvolvimento interno é a aceitação, é o sentir, né? Uma das diretrizes seria essa coisa do sentir. O que que eu sinto? Como é que eu me sinto primeiro, né?
Será que eu me sinto empoderada com o que eu resolvi ser, com o que eu resolvi abraçar? Isso aí serve um pouco também com essa coisa do. Eu sou psicóloga, né, gente? Eu tenho essa. Uma das minhas vertentes é empoderar as pessoas aonde elas querem estar, né? Ajudei muita gente a sair do armário quando eles queriam escolher, porque às vezes a pessoa nasceu gay. Não, ela não nasceu gay, ela escolheu ser gay. Ela achou que lá num determinado momento, e isso aí tem a ver muito com o autoconhecimento, que é uma matriz, é um pilar, não uma matriz, é um pilar fundamental dos Inner Development Goals, é você ter uma aceitação de quem você é, do jeito que você é. Então é quase como se você fosse ser, Gisele, uma ativista do seu próprio ser.
Amei.
Eu vou me ativar a partir daquilo e eu me torno uma ativista do meu próprio ser, né? Assim, com a consciência, o que que eu vou manter? Porque assim, esse pilar da manutenção do eu não egóico, no sentido do egocentrismo, mas do ecossistema que me rege, né? No qual eu estou inserida, né? Eu estou inserida num ecossistema que me diz o quê? O que que esse ecossistema me informa sobre eu mesma, né? Sobre as minhas relações. Então, a coisa do sentir é uma das cinco diretrizes, né, do Inner Development Goals, que é muito importante, pensamento crítico. Você vai ter toda uma gama de oportunidades. Olha só, vamos chamar de oportunidades, que eu acho que oportunidade de desenvolver situações de relacionamento, de colaboração. Eu vou colaborar com alguém que às vezes eu sinto que está precisando de uma ajuda. Para que que eu vou esperar que aquela pessoa me peça ajuda? Muitas vezes eu tenho que ter essa capacidade interveniente, consciente, de ir lá e falar, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, posso?
Com certeza.
Outro dia eu estava no Beira-Mar Shopping, aí eu estava saindo assim, estava chovendo pra caramba, foi antes de ontem. E tinha um menino falando inglês com o rapaz que era. Como é que. Ele estava lá para ajudar as pessoas, era um segurança. Era um segurança. E o segurança não estava entendendo nada do que ele estava falando, porque um não falava a língua do outro, né? O segurança não falava inglês e o menino não falava português. Então eu vim passando para pegar um Uber e de repente eu vi o menino falando. Ele estava perdido. Aí eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou sair correndo? Meu Uber faltava 7 minutos, não, eu vou ajudar. Voltei e ajudei. Entendeu? Eu perguntei, posso te ajudar? Eu falo inglês e tal, e ajudei o menino a saber como é que ele ia sair do Beira-Mar para Praia Mole, que é longe, tá? Então, essa coisa imediata que a gente tem de querer ajudar o outro, ela é um dos valores que a gente vai desenvolver dentro da gente ver o outro passando perrengue, e ir lá e socorrer, né? Isso vale para um ambiente de trabalho, né? Uma corporação aonde você tem os objetivos sustentáveis. Dentro de uma corporação que hoje em dia vem sendo falado muito, eu estou vendo que o meu colega de trabalho está ali numa dificuldade e tal, então a gente tem que empoderar as pessoas, dar autonomia a essas pessoas, para elas nem pensarem duas vezes antes de ajudar alguém que está precisando, né? E aí eu ajudei esse menino e eu vi assim na calça dele atrás que ele estava com passaporte. Aí eu fui lá intervir, porque o garoto devia ter 20 e poucos anos. Falei, você tá com o seu passaporte chovendo no seu bolso de trás, assim? Aí ele falou, ah, porque me disseram que eu não posso andar sem identificação aqui. E eu tinha comprado um perfuminho e tinha uma embalagem. Aí eu peguei e falei, não, embala isso. O menino estava nitidamente, era alguém que estava fazendo uma viagem pelo Brasil, ele estava meio perdido. Eu não sei qual era a história dele. Eu sei que eu peguei, dei a sacola para ele instruí ele para botar o passaporte dentro da mochila dele e estava chovendo. Aí eu falei, gente, eu fui longe demais, mas é isso, a gente tem que ir longe demais para ajudar o outro. Aí a gente fica pensando em quais são as situações onde eu posso intervir de uma forma respeitosa com o espaço do outro, mas ao mesmo tempo criando consciência de uma forma empoderada, porque se eu não tenho aquela energia, se eu não tenho aquela vontade de ser ativista em aspectos menores, em aspectos maiores eu não tenho o quê? Fôlego. Porque tudo que você vai fazer, criar consciência, impactar grupos, colaboração, cocriação, deixa eu criar com você, deixa eu ser líder com você, porque eu sei ser líder. Então, se você me bota numa situação subalterna, não vai funcionar para mim. Eu vou ter que abrir esse espaço da liderança, porque eu sou líder. Né? Então, a gente estava conversando isso outro dia, né, Gisele? Assim, os líderes que criam líderes, né? Se eu sou um líder, eu quero distribuir horizontalmente aquele poder de liderança, porque tem gente que quer esse. Ele quer esse beacon, né? Assim, eu estou pensando em inglês aqui, desculpa. O beacon é aquele farol, né? É o farol da liderança, né? Aquele que diz, olha, tempos turbulentos, eu tô aqui com a minha luz, vem comigo, eu me desenvolvi. Gente, tudo isso que eu tô falando com vocês, eu tenho 63 anos de sustentabilidade do meu caráter, personalidade, valores e metas. E são esses seres humanos que a gente precisa formar. Pessoas que possam ser beacons, né? Que eles possam ser faróis de sabedoria, né? Muito mais do que a gente saber como é que isso funciona, é a gente desenvolver dentro de nós mesmas e nós mesmos esses faróis de sabedoria que vão inspirar outras pessoas. Então, se você é um líder, se desafie a criar novas lideranças, dá autonomia, porque aí todo mundo cresce junto, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, gente, de às vezes trabalhar com pessoas que são aqueles líderes verticais, né? Que querem mandar e vocês obedecem. Aí cria um gargalo para que a gente possa horizontalizar, distribuir para os lados esse poder de consciência. E muitas vezes você vai encontrar uma pessoa que passou a vida inteira dentro desse viés da competitividade, né, que as empresas edificaram durante tantos anos, principalmente dentro dos anos 70, 80, 90 e 2000, 2010, assim, essa coisa da competitividade virou. Quem são os winners? Quem são os losers? Quem é que ganha? Quem é que perde, né? E a gente gostou de estar do lado dos winners, né? Tanto é que qualquer falha no ser humano, a gente aponta o dedinho e fala perdedor, loser. Gente, e esse tipo de qualificação, ele é extremamente bullying, ele é da ordem do bullying. Ele é da ordem do vertical. Eu mando, você obedece, né? Eu vou criar um gargalo aqui. Eu criei uma relaçãozinha ali com algumas pessoas de poder. Então, aqui abaixo de mim, efeito pirâmide. Abaixo de mim, todo mundo tem que me obedecer. Eu sou o líder aqui. Então, nos Estados Unidos, eles já têm dentro dos Sustainable Development Goals, né? Dessas práticas, ele já tem o seguinte: todo líder tem que formar líderes. Eles têm obrigação, inclusive na hora de botar os reports, de fazer os scorecards deles, né? Vocês têm ali as avaliações que você faz e que cria os scorecards, né? O que que eu consegui? Eu consegui criar outros líderes? Ok, bom para mim. Se não, senão eu vou me tornar uma pessoa obsoleta dentro do sistema, né? Eu vou virar um líder patético. Eu posso até ter a função da liderança, mas assim, Hoje em dia a gente vê, eu inclusive faço vários assim, dou vários workshops e ajudo as pessoas, aos líderes, a descentralizar um pouco e poder distribuir poder, né? Vamos distribuir poder, dizer para o nosso time que eles têm autonomia, sim. Inclusive, gente, tem empresas já nos Estados Unidos tão alinhadas a esses valores, que eles, se você é um criativo e tem uma ideia criativa, você bota no sistema, tem um sistema que coordena isso, e para que as lideranças declinem e digam não, eles vão ter que criar uma narrativa toda escrita e fica no sistema. Se eu tiver que dizer não para você, para um projeto, para uma ideia tua, eu vou ter que tornar aquele não justificável através de um sistema compartilhado entre toda a empresa, e aí todo mundo vai ver por que que eu desqualifiquei a tua ideia. Olha que coisa fantástica! Olha que método fantástico de empoderamento de cada um de nós, né? Eu trabalho muito, Gisele, com as inteligências múltiplas, né? Mapeamento de inteligências múltiplas. O que que é isso? Daqui a pouco eu vou parar aqui para a gente interagir, mas só
Pode
para dar mais
falar,
essa
tá muito
premissa.
bacana. Tô adorando, tô anotando muita coisa.
Obrigada. Então, aí as inteligências múltiplas, elas estão em cima de um pensador de Harvard, né, da Universidade Harvard, que ele vai falar, Howard Gardner, o nome dele, e ele fala sobre mapeamento de várias inteligências. Então, eu não sou boa em matemática, mas eu sou ótima em português, eu sou ótima na inteligência kinestésica, que é a energia do corpo. Os atletas, eles têm muitas vezes uma energia, uma inteligência kinestésica, que é a energia, que é essa inteligência do que o corpo tem que fazer, né? Que é destacada, mas às vezes não sabe matemática, às vezes não sabe português. A gente vê os jogadores de futebol aqui no Brasil, são excelentes jogadores, o esquema corporal deles é maravilhoso, mas provavelmente não sabem nada, não sabem escrever direito, ou podem saber, né? Você pode acumular inteligências múltiplas, você pode ter aquela pessoa que tem uma inteligência da intercomunicação, que é essa facilidade que a pessoa tem de comunicar através de palavra escrita ou falada, né? Que são duas inteligências diferentes também. Eu posso falar muito bem, mas não saber escrever, né? É uma inteligência. Eu posso não saber nada de kinestésico, não sei nem dançar, não é meu caso, eu sei dançar, mas não é sobre mim. Eu posso ter várias, então você tem de 9 a 11 tipos de inteligência que vão empoderar você. Aí, na hora que você está mapeando dentro de uma empresa, está recrutando alguém, vai selecionar alguém, né? Porque recrutar é fácil, você bota lá quais são as descrições da função que você quer que a pessoa venha, depois ela vai ter que demonstrar por A mais B que ela sabe aplicar aquilo. Né? Ou que ela tem pelo menos as diretrizes, os skills, né? As competências, as habilidades básicas para preencher aquilo ali. Uma pessoa que está seletivo, inteligente, baseado em inteligências múltiplas, ele vai falar: olha, eu detectei esse tipo de inteligência aqui, aí você cruza lá as caixinhas, né, do que você detectou ali, mas. Olha que método fantástico. Eu não vou chamar para minha área de vendas alguém que não tenha essa habilidade discursiva. Ele vai ter que me convencer, ele vai ter que ter carisma, ele vai ter que ter números, ele vai ter que ter informação, né? E nós aqui no Brasil, nós somos muito ligados somos muito improvisados, né? Essa foi o tema do meu TCC na Fundação Getúlio Vargas. Quando eu fiz o MBA na Fundação Getúlio Vargas, eu comparei as culturas empresariais do Brasil, da Alemanha e dos Estados Unidos. E o Brasil é totalmente assim, eu não me preparo para uma. Para uma apresentação muito. Hoje em dia, isso já ficou tão. A gente já entrou num mundo tão competitivo, né? Que a gente já tem. Já melhorou um pouco. Eu fiz esse MBA em 2006, quando isso estava completamente caracterizado, que o brasileiro não se preparava muito para a rodada de negócios, entendeu? Então, assim, o alemão é totalmente estruturado, ele não precisa nem de charme discursivo, ele quer apresentar números, e o americano vai nesse sentido também, só que o americano, e a gente copiou durante muitos anos esse modelo, Gisele, o americano, ele tem a coisa, ele vem com os números que o alemão lá preza, né? E ele traz também o carisma persuasivo, né? O poder de persuasão. Então, assim, o poder de persuasão, ele é uma competência muito importante. Só que tem gente que tem poder de persuasão para o mal também. A gente vê aí líderes e políticos carismáticos que são carismáticos, mas eles estão falando para um grupo de pessoas com, às vezes, com um nível baixíssimo ou não existente de pensamento crítico, que é um é uma das vertentes muito importante dos Inner Development Goals, é pensamento crítico, né? O pensamento crítico, ele vai me ajudar a entender qual é a situação que está em frente a mim, como é que eu vou desenvolver uma narrativa que vai endereçar aquelas situações que estão aparecendo na minha frente rapidamente, né? E pensamento de longo prazo, né? Pensamento, vamos pensar no longo prazo, porque se eu for pensar no curto prazo, eu vou encher minha casa, eu não vou comprar um filtro bacana para minha casa, eu vou encher minha casa de garrafinhas de água, que é fácil, eu levo para o quarto, pum, 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 jogo na lixeira, muitas vezes a pessoa não bota nem na reciclagem, né? Eu moro na Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição tem um boardwalk, né? Uma coisa que você caminha ali, que tem a parte das bicicletas e tal. Tem duas latas de lixo. Duas latas de lixo e muitos cocôs de cachorro que ficam por ali. Por que que a Compac, por que que a prefeitura de Florianópolis não coloca ali uns saquinhos biodegradáveis, né? Para que todo mundo que passeie com seus cachorrinhos pense assim, para que que eu vou deixar o cocô do meu cachorro aqui, né? Para as outras pessoas precisam desse espaço comunitário. Desculpa se eu estou falando palavras assim um pouquinho grosseiras, mas é porque a gente tem que ver isso, né? Por que que Florianópolis inteira não tem esses saquinhos biodegradáveis aonde você pode passear com teu cachorrinho e pensar que você pode pegar o que o cachorrinho produziu, né? Os dejetos do cão, e botar dentro de um lugarzinho ali. Agora, você ter 5 quilômetros de boardwalk, de lugar para você caminhar, e você só ter dois negocinhos de lixo pequenininho, volta e meia eu tenho que sair aqui com dois saquinhos, um saquinho para enfiar dentro da minha mão e tirar as coisas que estão ali. E isso é o quê? É colaboração. Alguém deixou o lanche dele ali abandonado, né? E isso vale para as praias também, que a gente vai, o povo vai para a praia, fuma cigarro, bituca de cigarro na areia, assim, aos montes, assim. Eu não vejo mais processos comunitários aqui em Florianópolis para catação de lixo. Isso existiu. Eu fiz com a CIF em 2009, quando eu morei aqui, de 2009 a 2012. A gente saía, a gente fazia mutirões de limpar praia, limpar praças, porque aquele cara que está ali, me observando, ele vai falar: caramba, tem gente limpando a sujeira que eu larguei para trás. E outra coisa, educação ambiental pobre no Brasil inteiro é pobre de educação ambiental. Então, como é que eu vou criar colaboração, que é uma das vertentes importantíssimas da educação ambiental, e dos Inner Development Goals, que só surgiram como estrutura há pouco tempo, em 2020, estamos em 2024, nasceu lá em Davos, né? Então, a gente está formando, já existem 400 hubs espalhados pelo mundo inteiro, o movimento cresceu, né? E todo ano eles estão fazendo os summits, né? Os encontros, os seminários lá em Estocolmo. Né? Inclusive, eu conheci aqui uma das pessoas, o Pontus, Holmgren, que esteve aqui, né? Vindo a convite da Rafaela Rolim, que é uma das coordenadoras do Hub aqui de Florianópolis. Então, foi muito interessante, assim, nós levamos ele para fazer um passeio de barco aqui pela costa da Lagoa, e eu tive a oportunidade, assim, de estreitar um pouco o laço com ele, entender um pouco do que é o movimento dos Inner Development Goals, e como é que eles querem levar isso. Ele me falou o seguinte, que eu achei muito interessante: para você montar um hub dos Inner Development Goals, você precisa de 3 pessoas, que é o que caracteriza um grupo. Você pode começar com o mínimo número possível de pessoas, que são 3, né? Que não sou eu e você, tem essa terceira pessoa que vem quebrar a bilateralidade do 2, né? Então, se você tem 3, você já começa, você pode formar Inner Development Goals dentro das corporações, você leva aquela estrutura toda de pensamento que norteia o nosso caminho de execução e coloca ali dentro, né? Coloca dentro da empresa. E se você tem uma liderança que não conhece, leva para a liderança, né? Então, tem uma mulher da United Nations que falou em um vídeo. Eu convido vocês a subscribe. Gente, desculpa quando às vezes eu uso assim 2 línguas, é porque eu morei muito tempo, acabei de voltar de 10 anos nos Estados Unidos, então às vezes as palavras me vêm em inglês. Não é snobismo, não. Isso acontece mesmo, é natural. Eu faço isso o tempo todo.
Tem problema.
Tá? Então, assim...
Traduzindo, não tem problema depois.
Inclusive, eu estou escrevendo um livro aqui, vou divulgar. Estou escrevendo um livro para justamente sobre termos de business em inglês.
Mais bacana.
Né? Aonde vai ajudar as pessoas a entender horizontalmente quais são esses termos que hoje em dia, no processo de globalização avançado, que é o que a gente vive, né, não dá mais para a gente estar pensando localmente e pensar, ok, eu não vou entender o que é um benchmarking, né? Assim, a gente tem que estar fazendo benchmarking o tempo todo. Quem é que está trazendo para a gente benchmarking, fala aí, o que é diretrizes, referências, né? O benchmarking tem a ver. Então, esse livro, ele serve para ajudar as pessoas a entenderem esses termos e alguns termos em português, ou, enfim. É uma produção nesse sentido, né? Que ainda é um trabalho em progresso, né? Até porque eu comecei a descobrir que era muito mais amplo do que eu imaginava. Tá? E interessante, porque outro dia eu falei disso com uma pessoa e ela já quis colaborar. Ela é da área de fundraising, ela faz captação de recursos. E aí ela, ai, eu adoraria poder colaborar. Eu falei, bora lá, eu te dou crédito que você colaborou. Então, assim, é isso. Eu tô co-criando, eu quero co-criar, eu quero colaborar. Eu amo quando alguém chega e fala o que a Gisele fez comigo, entendeu? E eu fiz com ela quando eu vi. Participei ano passado do Summit dos ODSs aqui em Santa Catarina. Que generosidade, Gisele, você compartilhou seu conhecimento comigo, quis me trazer para dentro. Eu falei, gente, que líder, porque assim, eu realmente, eu digo para vocês, você ter bons líderes, você ter um bom benchmarking em alguém, é crucial hoje em dia para a gente olhar e falar: eu não vou me identificar com os cruéis, com os cretinos, eu vou me identificar com os pensadores sábios. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Quem lembra desse ditado? Meu pai vivia dizendo: diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E a coisa da integridade, né? Eu estou pensando de uma forma íntegra. Eu quero ser íntegro e a gente tem diretrizes hoje em dia para seguir sólidas. A gente tem comunidades já formadas para a gente se associar, para nós nos associarmos às pessoas que têm esse pensamento crítico, né? Depois me lembra de eu falar sobre a teoria T, mas eu quero abrir aqui porque, assim, claro, a gente começou cedo, e eu quero deixar um espaço aí para você fazer alguma
Considerações.
interação, que eu acabei tum,
Não, foi ótimo, porque no começo a gente teve, né, aquele contratempo ali da questão da conexão, que não funcionou, enfim, né, faz parte do processo. A gente testou, organizou, quando estava pronto, acabou tropeçando no meio do caminho, não tem problema. E a gente segue, a gente, né, reprograma aí a rota e a gente continua. E foi super bacana porque você fez um apanhado geral dos IDGs. Eu acho assim que foi muito legal. Você trouxe muitos exemplos, muitos insights, muitos aprendizados, muitas coisas legais que a gente acaba, né, trazendo. Então, assim, ativista do próprio ser, eu vou tatuar isso em mim. Então, assim, achei maravilhoso, muito legal isso. E outros, né, várias outras coisas que você colocou, quando você falou em dividir poderes, eu acho que a gente tem que transbordar esse poder que a gente tem. Então, quando você transborda, porque já não cabe mais em você, daí você começa a jorrar para todo mundo que está ali ao teu redor. Eu gostei muito disso, que tem a ver com a cocriação, que você mesmo depois, né, foi destrinchando aí dentro da nossa conversa. E muito legal também esse protagonismo que você chama de empoderamento, que eu achei também uma palavra assim muito forte nesse sentido de a gente poder ter essa visão desse todo, essa visão de nós mesmos. E essa visão desse todo para essa cocriação desse futuro que a gente quer ter. Então, assim, não é eu sozinho fazendo essa luta, não é uma luta solitária, né? E que casa muito bem com os próprios princípios da Agenda 2030, que fala, né, não deixar ninguém para trás. Então, eu preciso te ensinar, se você não está na mesma página que eu preciso te trazer para essa página e pegar a mão e a gente caminhar juntos, né? Te puxar dentro deste processo, não é sobre isso, não. Ou muito menos te criticar, né? Dizendo, ah,
De
você
educar e de não
está atrasado, você não está
instruir, né?
vindo junto, né? Então, eu acho que é super bacana nesse sentido. E aí, o nosso tempo hoje, Sandra, está assim, a gente já passou dos nossos minutinhos aí, e eu vou só fazer uma consideração e volto para você fazer esse fechamento, mas sinta-se completamente à vontade para voltar aqui, né, Priscila? Que a gente quer te ouvir mais. É muita informação, é muito denso, a gente precisa de um outro programa, né, Pri?
Precisamos, porque eu fiquei com várias questõezinhas aqui para perguntar para a Sandra. Então a gente tem que fazer uma V2.
Com certeza a gente tem que, né, trazer aqui de novo para a gente poder fazer esse depurar aí dessas questões todas. Mas eu queria fechar que com, né, dessas 23 habilidades que a gente tem dentro dos IDGs, eu acho que a mais, para mim, ok? O que mais me conecta, o que mais me empodera, vou usar essa palavra, é a habilidade da coragem, que está no agir para conduzir mudanças. Que ele fala que a capacidade de defender valores, tomar decisões, tomar medidas decisivas e, se necessário, desafiar e romper estruturas e visões diferentes. Então, sim, a gente consegue transformar o mundo. E aí que essa coragem, né, que eu sempre tento internalizar, e quando às vezes a gente está ali com, né, com a bateria já está indo, não, bora lá mais um pouco. Então, eu acho que é sobre isso. E aí eu te passo para você fazer um fechamento aí, né, deixar um pensamento geral, deixar uma mensagem, já com a perspectiva de que a gente vai voltar aqui para continuar esse bate-papo.
Então, ok, eu também adorei estar aqui. Esse é um tema que, quando a gente abre, dá vontade de ficar pelo menos 2 horas conversando a respeito. Eu queria falar que o Inner Development Goals é uma iniciativa não non-profit, né? Assim, é uma ONG É de código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode participar, pode ter acesso. Eu acho que o canal do YouTube, a maioria do conteúdo que tem lá tá em inglês, né? Mas eu acho que você pode selecionar, botar subtítulos em português. Mas eu queria fechar com a ideia de como é que a gente tem que desenvolver uma visão holística, né? Essa palavra é uma palavra-chave. A gente tem que desenvolver uma visão holística do mundo, ou seja, desde sempre pensar que qualquer matéria que a gente aborde, ela tem que ser. Aí é que eu queria falar sobre a teoria do T, né, que está disponível aí para muita gente na internet, inclusive no LinkedIn, ela tem um viés, que é o viés vertical, que fala sobre aquisição de um conhecimento específico, que é expertise, né, de cada um, o que, que eu sou bom em fazer, como é que eu vou me educar. Isso é importante, tá? A gente não está falando em largar tudo solto, não. Eu tenho que me educar. Então, tem a verticalidade da formação específica e depois você tem a base horizontal do T, que é tudo o que vem de qualificação holística que eu consigo agregar a essa minha expertise central, tá? E isso aí deixa você, um engenheiro pode desenvolver pensamento holístico, o médico pode desenvolver pensamento holístico, o cara que está varrendo a rua pode desenvolver um pensamento holístico. E o que que a gente precisa? Comunicar. E você falou que o seu é a ação, e para mim, eu diria assim, no topo da cadeia de valores que eu acho que é fundamental, porque aí disso nasce tudo, é o pensamento crítico. Depois que você adquire pensamento crítico, você pode fazer qualquer uma das outras articulações possíveis através da cognição lógica e crítica e sensitiva do coração também. Gente, ó, obrigada por vocês terem me convidado. Foi uma honra participar.
Muito
E Mercúrio está retrógrado, foi por isso que a gente teve aquele probleminha lá no começo.
né? Pri, quer deixar aí uma mensagenzinha também?
Ai, agradecer a Sandra por trazer todo esse conhecimento para a gente. Acho que é super importante a gente conseguir pensar e relacionar essas partes, e principalmente aí na liderança que está vindo. Então, Sandra, muito obrigada pelo compartilhamento de conhecimento.
Foi muito bom mesmo.
Ok, gente, bom dia.
Muito obrigada.
Beijos.
E é isso, pessoal. Segundou, segundou com
Saudades.
muita chuva, mas segundou com muito conhecimento também. Beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.